Nesta edição do Fórum Socialismo 2024, João Teixeira Lopes apresentou a sessão O Totalitarismo do Indivíduo.
O articulador das relações sociais é a concepção, a representação do indivíduo fora das relações sociais. Portanto, do indivíduo como lugar sem relações, princípio e fim da percepção e da classificação do mundo, magma. Há aqui um... O magma é um termo que o filósofo me interessa muito agora, porque a Astoriadis utiliza para dar conta da forma como o mundo, o simbólico, se representa numa série de mensagens-chave. O magma é a ideologia dominante, no fundo. É um novo magma que está completamente presente no discurso público. Perguntar-me-ão, que é uma coisa que me perguntam muitas vezes, mas está a negar o indivíduo, está a negar imediatamente, mas eu sou uma pessoa, eu penso, acho diferente aqui de outra pessoa, então está a negar o livre-arbítrio, depois geralmente as coisas vão por aí. Não, eu não estou a negar, nem não estou a negar o processo de individuação. Não estou a negar que há pessoas que vão sendo constituídas como tal ao longo da sua vida. Não estou a negar aquilo a que eu chamo um coeficiente de singularidade. Ser é sempre ser diferente, é? Ou seja, aqui a Paula, a pessoa, é bastante diferente de mim, tem um coeficiente de singularidade, é singular, porque sendo ela, tal como eu, um produto social, desculpa Paula, ela é um produto social no cruzamento de forças, de influências e constrangimentos diferentes dos meus. Porque passou por instituições, grupos, classes, forças sociais diferentes das minhas. Porque a socialização dela foi diferente da minha, no entanto, ambos somos produtos sociais. E depois isto irrita muito, quer dizer, produtos sociais. Ou seja, é imiscuir a linguagem reles da produção, neste caso, tirando a aura encantatória do indivíduo autor, do indivíduo herói, do indivíduo influencer. Ainda hoje me mandaram, um aluno meu que está a estudar precisamente as influências, me mandou algo extraordinário, que disse, eu vou já até falar nisso hoje, que é o estranhíssimo caso da Benedita, daquele tal Francisco, o estranhíssimo caso da Benedita, que... tem 6 anos e 60 mil seguidores nas redes sociais e precisamente faz parte da categoria dos mini-influenciadores. O influenciador digital é uma concretização desta ideia do indivíduo, não é? Ou seja, do indivíduo autónomo, do indivíduo completamente desligado. Antes eu ia às escolas, perguntava o que é que as pessoas, o que é que os miúdos queriam ser quando fossem grandes. E na escola de Miragaia, há muitos anos atrás, eles responderam-me que queriam ser os miúdos. As miúdas, infelizmente, mais tímidas, não disseram nada. Os miúdos disseram que queriam ser ou dealers, portanto, ou traficantes de droga, ou jogadores de futebol. Porque era o curto-circuito face à escola. E era, além do mais uma vez, a ideia de que era possível, pelo talento, não é? Pela arte, por fazer da vida uma obra de arte, chegar lá. Agora é influenciadores. Todos querem ser influenciadores, até a Benedita, que tem 6 anos, que é uma mini influenciadora. Portanto, vamos lá ver. Quando eu digo o indivíduo é um produto social, eu estou precisamente a ter a intenção de retirar a linguagem encantatória, heroica, prometeica que existe à volta da noção de indivíduo. Mas não estou a negar que há indivíduos. Não estou a negar que há pessoas. Não estou a negar que há pessoas, não estou a negar que há processos de individuação. Estou a dizer que a crença no indivíduo original, livre, associal, reflexivo, a livre disposição de si mesma, é isso mesmo, é uma crença. Mas é um problema, não é? Ainda agora no congresso que acabou ontem no Porto dos Sociólogos Europeus, de formas diferentes, em diferentes sessões, se perguntou porque é que mas a classe social, mas isso já não faz sentido, mas como é que estão a falar de classe social quando alguns colegas meus apresentavam dados sobre determinismos sociais? E eu agora vou insistir, determinismos sociais. Antes tinha muita, imensa prudência em falar de determinismos sociais. Agora, de propósito, falo em determinismos sociais. E era a propósito da educação, que ainda por cima, onde eles são extremamente visíveis. Isto é, a dificuldade que as pessoas têm em utilizarem o discurso da pertença a um qualquer coletivo, classe social, um grupo social não tem que ser a classe, não é? Pode ser também um género. Pertença a um coletivo como forma de articulação na vida social no mundo. Uma grande diferença, ou seja, não conseguem dar sentido às suas práticas a partir dessa ideia de uma pertença coletiva. E se formos analisar um pouco mais o que tem vindo a ser ao longo do século XX e do século XXI este magma representacional, nós vamos encontrar, e peço imensa desculpa a todas e todos os psicólogos aqui presentes, isto não é um discurso contra a sua profissão, isto é um discurso contra a psicologização do mundo, que é uma coisa diferente, e contra a utilização por parte dos poderes instituídos vou utilizar também uma expressão hoje muito na moda, ferramentas da psicologia. Desde logo, a matriz da psicoterapia, que hoje é, o discurso por excelência. E que vem, convém dizê-lo e convém relembrá-lo, do século XX e das estruturas organizacionais que, dentro da empresa, começaram a utilizar a ideia de que a comunicação, a performance, a cooperação poderiam ser a chave para a produtividade, para um bom desempenho laboral e, evidentemente, para a anulação de conflitos. Portanto, esta matriz da psicoterapia, por um lado, tem uma fortíssima ligação aos modelos gestionários e tem também uma profunda ligação aos modelos do chamado capitalismo artístico, não é? Lembremos o que foi dito a propósito da crítica artística do capitalismo. O capitalismo tem uma crítica social à exploração, para simplificar, e tem uma crítica artística, se quisermos, ao capitalismo, melhor dizendo, a crítica que se faz ao capitalismo. Há a crítica social, a crítica da exploração, das suas várias matizes, e há a crítica artística, que é a crítica à ideia do autoritarismo, da verticalidade, dos patrões, da visibilidade do poder. E essa crítica tem sido muito bem absorvida pelo tal magma dominante. Isto é, com mais facilidade o capitalismo diz que nós somos todos colaboradores, com mais facilidade se institui o discurso das empresas, das organizações, de que somos um grande grupo, uma grande comunidade, onde a comunicação, a transparência e o que quiserem funciona como lubrificante das relações sociais, e muito mais dificilmente acede a modificar aquilo que é estruturalmente a matriz das desigualdades sociais ou da opressão e da exploração. Portanto, a crítica artística consegue cabimento, não é? Há um livro interessantíssimo para quem se interessar por estas questões da ligação entre mundo das empresas, mundo das emoções, como agora se diz, mundo das ideologias, e que é A Nova Boémia, de um americano que estuda aqueles trabalhadores artísticos que, sendo pobres, muito mal pagos, extremamente precários, se dizem imensamente felizes e, por que não, positivos, não é? Como agora se diz, positividade. E porquê é que eles se dizem felizes e positivos, apesar de profundamente mal pagos? Porque vivem em ambientes estéticos, porque convivem com pessoas interessantes, porque não têm horários demasiado rígidos, porque têm spots fantásticos, porque vão nas low costs até qualquer lado com o pouco dinheiro que ganham, ou seja, não têm um patrão e consideram-se eles mesmos os tais heróis que fazem da sua vida uma obra de arte, ainda que não descontem para a segurança social e que o seu salário seja uma e que o seu trabalho seja um bullshit job, não é? E portanto, sem dúvida nenhuma que esta matriz da psicoterapia tem vindo a criar, e nós vemos isso também, a cultura do testemunho. Cada pessoa tem a obrigação de dar testemunho sobre todos os episódios, dos mais triviais, dos mais anódinos, sobre a sua vida pessoal, como se fosse uma epifania, não é? ou a cultura do CV, que também que o Zé e que o Adriano estudaram, a propósito do empreendedorismo, de estarmos constantemente a aperfeiçoar o nosso CV, mil e uma técnicas, mil e uma formas, mil e um workshops a esse respeito, ou a ideia da experiência, não é? A experiência é a categoria moral. E a experiência é a categoria moral, porquê? Porque a experiência é o presente, é a ideia daquele presente que coloniza tudo o resto, porque a experiência é também sinal de distinção social, claro. Estou a ter uma experiência supostamente distintiva, única, seja gastronómica, sexual ou turística, e porque, além de mais, a experiência é a tal matriz de percepção do mundo, a minha experiência, claro. A minha experiência é o que vai definir a forma como eu organizo a realidade à minha volta. O discurso do testemunho e o discurso da experiência, que têm, aliás, curiosíssimas raízes na cultura punk. Antes de 70 saiu o fanzine, já não lembro agora do nome, que diz, com três notas vais fazer o que tu quiseres, o just do it, do it yourself, ou do it yourself or die. Portanto, a base mesmo do capitalismo artístico. E que, aliás, não é, Zé, é também o mote numa conferência com muito sucesso na nossa faculdade, todos os anos junta centenas de pessoas a esse respeito, o do it yourself na cultura punk. Portanto, está-se mesmo a ver o cariz subversivo e crítico que a cultura punk tem nos dias de hoje. Depois, evidentemente, estas psicoterapias entram também como caráter disciplinador da representação individualista, ou seja, a própria pessoa tem que vigiar-se a si mesma, tem que autodisciplinar-se, tem que internalizar, incorporar ou desviar a norma como inadequação dele próprio, do sujeito. Isto é, o que é que fazem hoje boa parte, não estou a homogeneizar, dos psicólogos ou mesmo dos psiquiatras? No caso dos psiquiatras, há uma enorme redução daquilo que são os problemas graves que as pessoas têm a circuitos neuroquímicos. E, portanto, há patologização que tem uma classificação, que tem um manual, que é revisto todos os anos, umas doenças entram, outras doenças saem. A homossexualidade, até há pouco tempo, até há algumas décadas atrás, era assim como a disforia de género. Tudo isso, como se vê, é tudo menos ciência e medicina pura. É? Está completamente atravessado por relações de poder. Mas, na verdade, cada vez mais existe esta ideia de que a culpa é ou dos circuitos neuroquímicos ou a culpa é do próprio indivíduo que, por qualquer razão, falhou. Por qualquer razão, falhou. E, portanto, quando nós... Meu Deus, que distância em relação ao Freud, não é? Ou que distância em relação ao Marcuse, quando eles nos mostravam que, na verdade, os problemas psíquicos, para simplificar, resultavam da internalização da proibição do desejo, ou da proibição como lei social. Ou quando o Marcuse fala da civilização como repressão do prazer sexual, como o prazer de cada vez mais diferido, na medida em que é sublimado por práticas consumistas, que ele chama, de uma forma algo essencialista, falsas necessidades. Quando eu falo disso hoje aos meus estudantes, no prazer diferido, ou na repressão da sexualidade, naquilo que o Marcuse chamava a repressão do que deveria ser o princípio do prazer, vem obviamente de Freud também, de uma sexualidade polimórfica, muitos dos meus alunos ficam inibidos e acham que é um discurso um bocado tolo. A verdade é essa, de tal maneira existe uma continuidade com visões hoje tão estereotipadas sobre, por um lado porque acham que não há qualquer repressão sexual, e por outro lado porque acham que as duas ordens são completamente desligadas. A ordem do social e a ordem do desejo. A ordem daquilo que é interno e a ordem daquilo que é constrangimento. Dificilmente conseguem estabelecer essa relação. Quando, na verdade, importaria que a doença, os problemas, permitissem questionar a própria ordem social. que fosse ali aquela fissura entre a ordem e a desordem, como Foucault tanto quis explorar e que tem, por isso mesmo, um caminho tão fértil. Porque a desordem é um questionamento da ordem. Aliás, já dizia o Adorno, a certa altura, que uma pessoa curada, segundo este ponto de vista, é uma pessoa insana. Porque ela está curada dentro de uma sociedade doente que a curou. Isso é que é verdadeiramente insano. Assim como é insano, digamos, deixar de questionar a ordem em que se vive. Portanto, a loucura, dizem estes autores, são psicanalistas, estão a ver, estou a citar psicanalistas, isto não é uma questão corporativa, psicanalistas brasileiros, o Vladimir Safato, o Nelson da Silva Júnior e o Christian Dunker, dizem eles, a loucura não se encontra numa pessoa, mas sim num sistema de relações, claro, sem dúvida nenhuma. E o grande avanço da tropa psi em junção com o mundo artístico e com o mundo das empresas tem sido a de considerar cada vez mais a depressão e, em particular, os transtornos de tipo esquizofrénico como depressões individualizadas, que apenas dizem respeito ao que mais interior existe e, portanto, retiram do nosso sofrimento a consciência da violência social, pacificando assim o potencial de conflito. Aquilo que eu tinha dito há pouco do Marquise, não é? Esta nova gramática social do sofrimento, o curado, diz Adorno, invertendo os termos, quer dizer, o curado versus a totalidade insana. Onde é que nós, qual é a perspectiva que nós vamos adotar? E diz-nos também esta socióloga que fala, a Eva Hughes, que fala da psicologização das relações de trabalho, o capitalismo emocional, toda esta engenharia motivacional, o design psicológico segundo o qual a empresa, a linguagem da empresa deve estar na mente e no coração das pessoas, tal como aqueles jovens precários artísticos que adoram. Agora estou a puxar, evidentemente, demasiado ao meu argumento, mas que se sentem felizes e positivos apesar de serem mal pagos e precários. E, portanto, vem aí a subjetividade lusa, não é? Da qual se alimentam os bufões, que o Bolsonaro tem falado e analisado tanto, e do que o Trump é um dos maiores arautos. És o culpado do teu próprio fracasso e, evidentemente, isso leva a um profundo isolamento das pessoas e das pessoas que estão em dificuldades. Recomendo este livro, que aliás se pode encontrar facilmente também. Ou seja, o culto do indivíduo é um esvaziamento do mundo e da realidade social. E aqui nós vamos encontrar também, como estes autores fazem, o cerne do discurso neoliberal. Eu trouxe duas frases, uma do Hayek, outra do Friedman, em que ambos falam do indivíduo como juiz supremo, da impossibilidade de haver limitação à ação do indivíduo, do abuso que é qualquer tipo de coerção, do governo como estropício, só há governo precisamente para permitir a liberdade dos indivíduos. O governo é a liberdade dos indivíduos autónomos, lá está, dos indivíduos que são um lugar sem relações. E lembro aqui como o cientista e o político se relacionam. O Francisco levantou isto na última campanha eleitoral também, o Friedman, em A Mena Cavaqueira, com o Pinochet, na alegria dos Chicago Boys. Portanto, o tempo é um tempo em que a autorrealização e a vida emocional plena parecem ser o objetivo de cada um e de cada uma. Mas num profundo paradoxo. Porquê? Porque, na verdade, esta emocionalização da linguagem, das relações, esta trivialização da experiência, aquilo que, e já vou falar dele a seguir um pouquinho, o Jung-Schul An chama a sociedade da transparência, isto é, o constante mercado das autorrevelações, a constante necessidade de não haver nenhum segredo, não haver nenhuma zona de nós que seja íntima, a constante conspurcação do espaço público com a vida íntima e com a vida emocional, a ideia que os sociólogos já vinham falando há algum tempo, tinha que ser um sociólogo da terceira via, o Giddens, de que o amor é um desvendamento mútuo e uma relação, falava ele da relação pura. Quão estranho é um sociólogo falar de uma relação pura ou de um desvendamento mútuo. Com uma amnésia profunda da complexidade das relações sociais, da necessidade que existe de transições entre o público e o privado, de esferas distintas para que possamos ser pessoas mais complexas e não pessoas planas, totalmente transparentes, em que, por serem totalmente transparentes, são incapazes de criar subtileza, de criar atrito e de criar mesmo relação. E isto está inscrito, por isso, numa situação de alienação. Porque este indivíduo emocional da empresa, do mundo artístico e das relações em geral, o indivíduo que se pensa como alfa e ômega de si mesmo, é ao mesmo tempo alguém profundamente dominado pelo cálculo instrumental. Como a jovem Benedita, que eu vos falei, que com 6 anos, mini influencer, é o orgulho dos seus pais, já tem 60 mil seguidores. Claro que é uma relação de custo-benefício. Claro que é uma razão instrumental que está por detrás deste tipo de, como dizer, deste tipo de representação. Claro que ao mesmo tempo há estandardização e há espetáculo. Nós estamos fora de nós mesmos. Estamos a assistir a essa emocionalização por sermos um produto mais que se comercializa, que se troca, que se rentabiliza. Por isso, diz a socióloga, a hipervalorização das emoções transforma-nos, na verdade, em indivíduos hiperracionais, porque extremamente calculistas, sempre a tentar tirar proveito. E eu agora ouço, estou muito mais informado a esse respeito, ouço o podcast do... extremamente desagradável quando faço, tento fazer bicicleta e nunca pensei, por viver também nas minhas bolhas, não é? Nunca pensei que pudesse existir um tal extremo desta hiperracionalização, na verdade. Ou seja, que torna ao mesmo tempo, que esvazia o cariz imaginativo da relação social, da própria sexualidade, que torna a fantasia estéril. A estabilidade, por fazer assim. Aproximamo-me do fim. Diz o nosso Byung Chulian, na verdade, que ele é catastrofista. Ele diz que estamos a chegar, não propriamente à sociedade do desejo, à sociedade não repressiva ou à sociedade da troca livre e restrita, mas estamos, pelo contrário, a entrar numa sociedade profundamente totalitária. Ele faz aqui a distinção entre o velho panóptico, deixem-me só avançar, o velho panóptico do Bentham, já agora o Bentham é curioso verificar a sua vida, a preocupação que ele tinha em encarcerar os pobres, os dissidentes, os doentes, em criar até umas workhouses. A velha ideia de que o desempregado ou o pobre tem que se redimir obrigando-o a trabalhar. Se lhe damos pão, se lhe damos sopa, ele tem que trabalhar, não é? Ou não pode nunca receber um auxílio que não implique essa obrigação. O panóptico digital tem esta característica, não é? Ou seja, o carcereiro consegue, por um jogo de luz e sombra e por uma posição arquitetonicamente construída, consegue ver todos os prisioneiros sem que os prisioneiros o vejam, ver sem ser visto. Só que agora no panóptico digital, diz-nos o Byung Chul An, a invasão é total, porque aqui os prisioneiros eram vistos a toda hora, a todo momento. Atenção, que isto panóptico é indivisível nas nossas estruturas arquitetónicas, não é? No Porto, no Hospital Conte Ferreira, um hospital psiquiátrico, ou na antiga tutoria do Porto, que eu tive a ocasião de estudar há muitos anos atrás, o panóptico existia. eram estruturas panópticas. Isto não é uma mera abstração. As prisões, os asilos, hospitais, instituições de controle. Mas a mente do prisioneiro não estava a ser observada pelo carcereiro. O que ele diz é que com o panóptico digital nós chegamos a um ponto em que, mediante aquilo que nós conhecemos como data mining, micro targeting, big data, entramos na estrutura de desejo das pessoas. O algoritmo, a inteligência artificial, aperfeiçoam-se com o nosso astro no ciberespaço, aperfeiçoam-se com a quantidade de informação que são capazes de acumular e relacionar a um ponto tal que prevêem os nossos comportamentos, diz ele, antes mesmo deles acontecerem. Eis o grande paradoxo, o indivíduo iluminado, o indivíduo completamente livre, o indivíduo que é autorreferencial, na verdade, tem o seu comportamento previsto e manietado antes mesmo desse comportamento ocorrer. E nessa visão catastrofista, ele fala do horror da psicologia e da psicopolítica como terror da ordem neoliberal. Eu não vou tão longe, mas digo que é preciso um pouco mais de sociologia. E finalizo. Um pouco mais de sociologia permite-nos perceber o quê? Permite-nos perceber várias coisas. Por exemplo, que nos dizem constantemente que podemos fazer escolhas pessoais, seja um produto de consumo, seja um estilo de vida, seja o que for. Que cada vez mais nos dizem também que os rituais coletivos ou os grupos são inimigos de práticas personalizadas, e até a religião hoje se transformou, fala-se tanto hoje da protestantização do catolicismo, não é? Ou seja, como o ritual religioso é uma fé interior, uma fé própria, cada um fala a Deus à sua vontade, à sua maneira, fora dos quadros institucionais. Dizem-nos que somos indivíduos autónomos e independentes e que as nossas ações não são de maneira nenhuma ditadas por forças externas. Dizem-nos que o que é importante é pensarmos ao nosso interesse, no nosso interesse e não no interesse dos outros. Dizem-nos que temos a obrigação de ser originais, de ser singulares. O novo prometeu que seremos originais ou não seremos nada, seremos extraordinários ou não seremos nada. Devemos ter, lá está, um eu íntimo, uma fé interior. Devemos ser tratados no mundo do trabalho não como fazendo parte de um grupo, de uma classe, mas como indivíduos. Devemos pensar o nosso género ou a nossa etnia como indivíduos e não como grupo, e não como condição social ou como condição coletiva. E, portanto, cada vez mais é dada aos indivíduos esta representação de que a sociedade não existe. E todavia podíamos falar, não é? Do que Marx e Engels, a ideologia alemã, tantas vezes reiteraram, as relações sociais necessárias, exteriores, independentes da vontade individual. Há um enorme trabalho a fazer, que eu modestamente tento fazer pedagogicamente nas minhas aulas, e que é mostrar aquilo com que eu iniciei esta nossa conversa brincando com a Paula Sequeiros, que é cada indivíduo, apesar de ser diferente e de ter esse coeficiente de singularidade que não se nega, é socialmente produzido. E o dizer socialmente produzido é mesmo para chatear, para tirar a carga encantatória do discurso individualista. E é mostrar isto através dos milhares de exemplos que a nossa vida cotidiana nos permite, que as estatísticas permitem, que o olhar das ciências sociais permite, e fazer essa demonstração entrando no terreno do cotidiano. Portanto, é, no fundo, voltar à velha ideia de que é preciso desmontar os mitos, voltar à velha ideia de que é preciso desiludir as pessoas, desiludir aquilo que é a sua expectativa dominante, e insistir na ideia de que o indivíduo herói é o obediente. E, pelo contrário, o indivíduo socialmente produzido e que se reconhece como socialmente produzido, que se reconhece como uma teia de relações e que se reconhece uma interdependência, é o potencial rebelde. E agora vou terminar com uma frase inspiracional. Se faz gente, não é? Mas ligando o Pirandello, o Luigi Pirandello, ao Fernando Pessoa. O que é que diz o Fernando Pessoa? O que é que diz o Fernando Pessoa nos seus textos filosóficos? Diz: o indivíduo é a única realidade social. É o egoísmo a única qualidade real. Embora, por disfarces vários e artifícios diversos, se construíssem no decurso da evolução social, não digo do progresso, porque não sei nem ninguém sabe se existe progresso, sentimentos altruístas que são afinamentos dos instintos. Para que o indivíduo possa ter uma vida social que lhe seja um elemento de desenvolvimento, é forçoso que faça assentar a sua sociedade no conceito egoísta. E depois dá um salto. Assim se formam nações. A nação é o segundo elemento social primário. Os homens não se agrupam fraternitariamente, senão por oposição. Sempre nos unimos para nos opormos, isto é, definir é limitar. O egoísmo e a vaidade são as qualidades determinantes da vida humana. O homem só age para seu proveito ou para suplantar os outros. E por isso a guerra e as nações são a continuidade dos indivíduos. Ele não diz isto necessariamente, sabemos a vida de Fernando Pessoa. E sabemos a vida triste e isolada de Fernando Pessoa. Ele não diz isto necessariamente como é complexo dizer se ele está a defender. É mais, tem várias camadas, não é? Não está necessariamente a defender o egoísmo, nem a ideia da soberania do único ou do egoísmo como virtude. Um pessoa 100 mil, a nossa consciência divaga, porque esta consciência que pensamos ser o nosso bem mais íntimo é apenas a presença dos outros em nós. Nós não nos podemos sentir sós. E eu creio que por aqui, por esta necessidade que temos de não nos sentirmos sós, e também dizendo que ser rebelde é pensar para além das amarras do indivíduo sem relações, que é um indivíduo pobre, que é um indivíduo da experiência reduzida, nós conseguiremos talvez criar, perante milhares e milhares e milhares de exemplos pedagógicos, esta nova necessidade, tão velha quão nova, tão antiga quão urgente, de nos sentirmos ligados. Obrigado.